No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Comunidades quilombolas e indígenas de Minas escolhem hoje os diretores e vices de suas escolas. Entre as exigências para concorrer aos cargos estão a comprovação da etnia e a ligação com a comunidade. As informações com Vanessa Bugre.
As 12 escolas indígenas e as 22 quilombolas vão escolher hoje os novos diretores e vices. A votação foi definida nas resoluções 2944 e 2945 da Secretaria Estadual de Educação. No caso das escolas indígenas, o texto prevê que para concorrer ao cargo, o servidor deve ser indicado pelas lideranças indígenas locais e constituir chapa completa, composta por um candidato ao cargo de diretor e por um ou mais candidatos à função de vice-diretor. Além disto, é necessário que o concorrente seja indígena e membro da comunidade atendida pela escola, ou especialista em educação básica na instituição em que vai concorrer. Para as escolas quilombolas, a resolução determina que o candidato deve ser preferencialmente quilombola e pertencer à comunidade atendida pela escola. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, ex-coordenadora do curso de formação intercultural de educador indígenas e participante da Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena, Shirley Aparecida de Miranda, explica que antes das resoluções era comum que as escolas possuíssem um diretor de fora da comunidade.
A gente não tinha um processo de lotação que estabelecesse uma relação territorial. Os diretores não conheciam a história da comunidade, não conheciam as lideranças, as formas de organização. São elementos que atravessam a gestão e que não eram considerados. O que se constrói agora é uma gestão que considera o território e que, portanto, parte desse princípio e parte desse direito, né? O que se pretende agora é que a educação escolar dialogue com uma educação que acontece fora da escola e fora da sala de aula, e por isso enriqueça aquela escola que está localizada naquele território.
O professor de Educação de História da Faculdade de Educação, Pablo Lima, e coordenador do acervo indígena da UFMG, explica que as resoluções fazem valer o que a legislação já prevê em relação à educação indígena e quilombola. É a chamada educação diferenciada, direito à educação dentro da própria cultura, de acordo com os próprios costumes, currículo e forma de administração próprios. Ele destaca que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais, que tem o Brasil como um dos signatários, já colocava a necessidade das comunidades tradicionais integrarem a direção nas instituições de ensino. Para o professor, a eleição de membros da própria comunidade para cargos administrativos torna a escola mais acessível à diferença cultural e às demandas reais de indígenas e quilombolas.
Essas escolas indígenas e quilombolas não necessariamente têm o mesmo ritmo de vida mesmo, né? Não estão ligadas aos mesmos processos sociais, culturais, que o resto da sociedade de Minas Gerais. Então, não faz muito sentido que essas escolas estejam totalmente submetidas à Secretaria Estadual, né? Elas têm que ter mais autonomia do que as escolas em geral. Então, por isso é importante que os diretores sejam membros da comunidade, que conheçam a cultura local. Em muitos casos, em aldeias indígenas, comunidades quilombolas, a escola tem um importante papel de aglutinador social, para além da educação formal, né, da sala de aula.
Podem escolher os novos diretores das escolas estaduais indígenas e quilombolas, os profissionais em exercício nas escolas, alunos e pais ou responsáveis. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
Evento que apresenta cursos de graduação da PUC Minas aos alunos do ensino médio e de pré-vestibulares chega amanhã ao campus Contagem e Unidade São Gabriel. É a PUC aberta que oferece aos estudantes palestras e oficinas que tratam da profissão e do mercado de trabalho. O objetivo é ajudar na escolha profissional. O evento já foi realizado este ano no campus Coração Eucarístico e até setembro ainda chega a outros 3 campi. O horário de visitação está disponível no www.pucminas.br. Agora vamos de serviço.
pós-graduação.
Federal de Viçosa abre processo seletivo para programa de pós-graduação em zootecnia. São 10 vagas para mestrado e 4 para doutorado, para as linhas de pesquisa produção e nutrição de ruminantes e melhoramento genético. Há vagas no mestrado e doutorado. Já produção animal e produção e nutrição de monogástricos têm orientadores disponíveis só para mestrado, enquanto para forragicultura e pastagens apenas para doutorado. As inscrições vão até o dia 10 de maio. Edital em www.pozootecnia.fv.br. Repetindo, www.pozootecnia.fv.br. Na Universidade Federal de Uberlândia, inscrições para mestrado em música vão somente até essa sexta. São 2 linhas de pesquisa: processos analíticos, criativos, interpretativos e historiográficos em música, com 9 vagas, e práticas, processos e reflexões em pedagogias da música, com 6. O edital está publicado no site www.ufv.br. Vamos à última dica de hoje. Também terminam nesta sexta as inscrições para o mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo na Federal de Uberlândia. 10 vagas para o mestrado acadêmico e 10 para candidatos aprovados para o mestrado acadêmico, mas que excederam o número de vagas regulares. São 2 linhas de pesquisa: Arquitetura e Cidade, Teoria, História e Conservação, e Processos Urbanos, Projeto e Tecnologia. Edital em www.ufu.br.
Ciência em Revista.
Eliminar partes indesejadas do genoma que são responsáveis por doenças e até, se necessário, inserir novas sequências no local. O que parece ficção científica começa a se tornar realidade com a técnica de edição genética CRISPR-Cas9, que vem sendo testada por cientistas de diferentes cantos do mundo. A ferramenta destaque na última edição da revista Nature. A CRISPR-Cas9 permite atuar diretamente em genes defeituosos. Uma enzima, a Cas9, corta as 2 fitas da dupla hélice do DNA, impedindo a replicação de vírus ou permitindo a inserção de uma nova sequência no genoma. Esse tipo de edição genética não é exatamente uma invenção humana. O recurso já é usado por organismos unicelulares contra a invasão de vírus, mas nos últimos anos passou a ser usado pela comunidade científica como uma preciosa ferramenta genética. No futuro, deve se tornar uma nova arma no combate a doenças que acometem o ser humano e as plantas. Na Universidade de Medicina de Guangzhou, na China, por exemplo, essa técnica já foi usada para tentar introduzir uma mutação que torna os seres humanos resistentes à infecção do HIV. O artigo da Nature também destaca que a CRISPR-Cas9 é alvo de controvérsias, uma vez que cria seres humanos geneticamente modificados. O vírus da Zika infecta preferencialmente células tronco-neurais e a extensão dos danos provocados nessas células é diferente, dependendo do momento da infecção. A conclusão é de um estudo da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. O trabalho foi publicado na revista Cell. Para chegar a esse resultado, foram feitas pesquisas com minicérebros, que são estruturas de tecido cerebral cultivadas em laboratório. Semelhantes a um cérebro em formação, essas estruturas mostram em 3 dimensões como o vírus afeta as células cerebrais. Durante 100 dias, os cientistas introduziam a infecção por Zika em diferentes estágios do crescimento cerebral. A ideia era simular diversos períodos do desenvolvimento da gravidez. Os experimentos confirmaram a preferência do vírus pela infecção das células tronco-neurais e indicaram que o desenvolvimento do cérebro é mais vulnerável ao Zika no primeiro trimestre de gravidez. Antes de encerrarmos essa edição, vamos de giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobrem como fabricar bateria de nanofios que pode ser recarregada milhares de vezes sem perder funções. Futuramente, tecnologia pode ser utilizada em carros elétricos e naves espaciais, mas ainda é necessário desenvolver processo de fabricação em larga escala para gerar baterias de grandes capacidades. Colômbia. Engenheiro da Universidade Distrital desenvolve marca-passo menor que grão de arroz que pode ser controlado através de dispositivos móveis graças à nanotecnologia. Tecnologia pode ser conectada ao celular do médico, permitindo o diagnóstico do paciente. Chile, Universidade de Los Lagos, desenvolve biorreator capaz de degradar plástico. O período que uma bolsa de plástico leva para se degradar naturalmente pode chegar a até 400 anos. Com a tecnologia, o mesmo processo viria a ocorrer em meses, graças a uma bactéria que se alimenta de polietileno. Pesquisa ainda está em andamento. Rússia. Instituto de Engenharia e Física de Moscou cria cadeira de rodas inteligente. Sistema capta impulsos elétricos nervosos, estado emocional e voz, que são traduzidos em movimento. Tecnologia é voltada para doentes com maior incapacidade ou fraqueza muscular muito grave. Ainda são necessários testes médicos antes de comercializar o produto.
Agora 7 horas e 58 minutos, termina aqui esta edição do FMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Cleve Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue agora com Saúde e Consciência. Em seguida, tem o Universo Literário. Mais notícias às 9 horas da manhã. Até mais. Bom dia para você.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.